Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém. Bom dia, igreja. Igreja do Senhor, graça e paz. Parte do Senhor Jesus, amém. Bom estar de volta, estivemos aí um breve período aí de 2 semanas, período de férias, aproveitamos para pegar a estrada, foram 4.700 quilômetros, né? Ainda estou vendo assim as faixinhas brancas passando, mas foi um tempo muito precioso, queridos, e não somente em família, mas também em comunhão com o corpo de Cristo. Passamos aí por várias cidades, tivemos encontros muito alegres com muitos irmãos por onde passamos. Estamos muito alegres e contentes de estarmos de volta. Amém? Especialmente num dia tão importante, tão precioso como esse, que nós reservamos para orar e para buscar e também para compreender a respeito do avivamento. Veja, quando você fala em avivamento, existem muitas ideias, muitas coisas que se passam pela cabeça das pessoas. E eu não sei que tipo de imagem se passa pela sua mente quando a gente fala em avivamento, mas é muito importante, quando falamos a respeito disso, nós voltarmos para a palavra, porque é ela que vai nos explicar, ela que vai nos revelar o que de fato significa um avivamento e do que, então, o que um avivamento ele gera no nosso meio, não somente na nossa vida, mas no corpo de Cristo e na comunidade que nos cerca. Tudo aquilo que Deus faz tem um reflexo, não somente em nós, mas também através de nós. Deus, ele não trabalha com mar morto. Mar morto é aquele que só recebe, por isso que ele é morto. Deus, ele trabalha com rio. Um rio, ele flui. Então, tudo aquilo que Deus opera em nós, Deus opera também através de nós. Gera vida em nós, para que nós possamos também gerar vida através do Espírito Santo que habita e que opera isso em nós. Então, é muito importante que nós abramos mão desse conceito da nossa cultura, onde tudo é para mim, tudo é feito para me satisfazer, e é importante que nós abracemos a visão da palavra de Deus, onde tudo que é feito para a glória do Senhor, e é feito não somente para nós ou em nós, mas também através de nós, para que o nome do Senhor seja conhecido, seja adorado, seja exaltado. Então, é com essa visão que eu gostaria que nós abríssemos nessa manhã, no livro de Neemias. Vamos lá para o Antigo Testamento, e nós vamos ver e vamos observar aqui uma situação onde está acontecendo, onde Deus está operando um avivamento. Amém? Então, vamos ler este capítulo 8 do livro de Neemias, no livro de Neemias. Amém? Neemias, que não foi exatamente um profeta, Neemias foi alguém que Deus levantou para promover uma reconstrução. Neemias foi um administrador que administrou um processo de restauração da parte de Deus. E nós vamos ver que dentro desse processo de Deus existe um mover e um avivamento. E a partir desse texto, então, nós queremos trazer para nós algumas verdades muito importantes para o nosso dia de hoje. Amém? Então, vamos ler aqui o capítulo 8 do livro de Neemias. Diz assim a palavra do Senhor: Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim, e estavam em pé junto com ele à sua direita Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubi, Sebetai, Odias, Masaías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo. O povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido escritas. Aplicadas. Aleluia. Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Oh, Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, nós oramos para que a Tua Palavra fale conosco nessa manhã, para que o Teu Espírito, Senhor, aplique em nós a Tua Palavra, para que não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes compreendedores, entendedores e, acima de tudo, praticantes da Tua Palavra, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. E amém, amém, queridos. O que vemos aqui neste capítulo? Nós vemos neste capítulo o relato de um grande avivamento no meio do povo de Deus. É importante nós compreendermos o contexto destas palavras. Nós entendemos que Deus chama o seu povo para viver em um patamar de abundância, para viver em um patamar de intimidade com Ele, de comunhão com Ele. Comunhão com Deus gera um modo de vida, comunhão com Deus gera transformação, gera santidade, comunhão com Deus gera alegria, gera justiça. Deus, então, na antiga aliança, Ele chamou um povo para andar com Ele. E Ele deu a este povo a sua lei. E esta lei, então, seria o guia, seria aquilo que nortearia o caminho deste povo, para que ele pudesse, então, cumprir o seu chamado sobre a terra, de expressar a vida de Deus, de viver esta vida abundante e de também ser uma luz para os outros povos. Este foi o chamado que Deus deu, começando lá em Abraão. Depois Deus forma uma família, um povo. Deus levanta uma nação. E naquele momento de aliança, segundo a lei, aquilo era algo condicionado à observação e à obediência à lei que foi dada através de Moisés. E o que nós vemos na história é que o povo de Israel constantemente se afastava e se desviava da lei. E nós sabemos que, como consequência, sempre havia então um retirar da mão de Deus, porque Deus deixou muito claro que aquilo que Ele havia prometido era algo condicional naquele momento. Então, chega um ponto tal de afastamento de Deus e de um fechar de olhos para a palavra de Deus, para a lei do Senhor, que então Deus traz um juízo sobre a nação e sobre o povo. E nós vemos então que o povo é conquistado e levado a um cativeiro, perdendo então a sua condição de soberania, a sua condição de povo soberano, a sua condição de nação, mas também sendo este um tempo de vergonha, de declínio, de exposição, de que de fato aquele povo estava longe do seu Deus. Então o povo é levado, em primeiro lugar, as tribos do norte são levadas cativas pelo Império Assírio. E depois toda a nação é assolada e conquistada pelos babilônios. E o profeta Jeremias havia então predito isso, havia alertado ao povo que isso aconteceria. E o profeta também dá um prazo de validade para isso. E ele diz: olha, vocês serão cativos por 70 anos. E o que nós estamos vendo aqui no livro de Neemias é o fim deste período. Se cumpre então a palavra de Deus por meio dos profetas. E Deus então levanta na história um governante chamado Ciro, a quem Deus havia enviado, muito antes do seu nascimento, uma carta por meio do profeta Isaías, dizendo a Ciro que, na verdade, acima dele há um Deus sobre todas as coisas. E dizendo então a Ciro, a este governante, que ele deixasse o seu povo retornar à sua terra. Graças ao Senhor, que o nosso Deus, Ele é um Deus justo e Ele é também um Deus misericordioso. Deus envia a sentença, mas Ele envia também a misericórdia e o caminho de volta. E cumprido então aquele tempo, 70 anos se passam. Agora Deus levanta este governante chamado Ciro, e é dado então um decreto para que o povo judeu pudesse voltar e reconstruir a sua terra. E é neste contexto de reconstrução que está o livro de Neemias e também o livro de Esdras, que vem logo antes do livro de Neemias. O que está acontecendo aqui é um retorno. Em primeiro lugar, é um retorno físico. Em primeiro lugar, é um retorno de um povo à sua terra que se encontra devastada. Queridos, não nos enganemos. O pecado, ele produz devastação. Sempre que nós nos afastamos de Deus, sempre que nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós estamos semeando destruição e devastação. Porque o pecado, ele não serve para nada. A carne não serve para nada. E agora o povo está voltando e está se dando por conta daquilo que eles mesmos haviam feito por causa da sua obstinação, por causa da sua desobediência, por causa da sua insistência em andar pelos seus próprios caminhos e não pelos caminhos de Deus. E agora o povo chega, e a cidade, que antes foi uma cidade gloriosa, agora é uma cidade que está em ruínas. Os muros da cidade estão caídos. As habitações, que antes eram habitações belas, formosas, confortáveis, agora eram habitações destruídas, onde estava habitando um povo em ruínas. Este é o quadro. Então, nós precisamos entender que avivamento é um processo de retorno. O avivamento, ele acontece quando percebemos que algo nos falta. Avivamento é algo que acontece quando nós percebemos que nos afastamos da rota que Deus havia planejado para nós. E é isso que está acontecendo, o povo está voltando, os muros estão sendo reconstruídos, o templo começa a ser reconstruído por meio da liderança do sacerdote Esdras. E no meio deste processo de reconstrução, o povo se dá por conta de que algo está faltando. Algo está faltando. A cidade começa a tomar forma novamente. Pessoas começam a retornar. Existe aí um facho de esperança. Existe um processo de reacender uma chama que havia se apagado no coração. Mas no meio de tudo isso, o povo percebe que algo está faltando. E é por isso que neste capítulo 8, a providência mais importante que é tomada neste processo de avivamento é um retorno à palavra de Deus. E o capítulo 8, no verso 1, começa dizendo que o povo se reuniu na praça e pediram a Esdras, o escriba, para que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Irmãos, um processo de avivamento, ele começa com uma sede pela palavra de Deus. O avivamento, ele começa quando percebemos que nada podemos na nossa vida fazer debaixo da direção de Deus que não esteja em linha, em acordo com a sua palavra, que não esteja debaixo da direção da sua palavra. E as pessoas estão olhando para as suas circunstâncias, estão vendo, olha, as circunstâncias até estão começando a mudar, mas nós não podemos avançar, não podemos ir a nenhum lugar sem a palavra e a direção do Senhor. E naquele momento, então, o povo se reúne. E a palavra de Deus, depois de séculos, que havia sido a palavra esquecida, que havia sido desprezada, agora ela é lida na presença de todo o povo. E a sede pela palavra gera, então, uma atitude, em primeiro lugar, de adoração. Gera, então, uma atitude de humildade. E assim então que o escriba Esdras, ele toma posição. Diz ali que o povo então se pôs de pé. E o povo glorificou ao Senhor. O verso 6 nos diz que o povo respondeu: amém, amém. Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ah, irmãos, diante da palavra do Senhor, esta é a atitude de alguém que de fato entende a grandeza, a riqueza, a autoridade desta palavra. O povo se reencontra com a palavra e o povo se prostra diante do Senhor. O avivamento começa então com uma sede, e ela começa o avivamento com uma prostração, uma dependência completa e plena do Senhor. O avivamento não é algo que nós podemos produzir com as nossas próprias mãos, não é um movimento humano, é algo divino, mas que encontra um espaço no coração de alguém que está de fato sedento por Deus. Existe sim uma atitude nossa, mas não é a atitude de fazer e de realizar, é a atitude de ter sede, de buscar e de se humilhar na presença do Senhor, reconhecendo que algo nos falta, reconhecendo que precisamos da vida do Senhor, precisamos da direção do Senhor, precisamos da palavra de Deus orientando os nossos passos, a nossa vida, nos sujeitando então a essa palavra. A palavra de Deus é lida, o povo é adorado, mas não somente isso, a palavra é entendida. E o que nós vemos aqui é que quando o povo se reúne, a palavra de Deus começa a ser lida. Nós temos aí duas situações que estão mescladas no meio do povo. Uma delas é que devido ao exílio, muitos daqueles que estavam ali já não falavam mais a língua hebraica. Muitos que estavam ali falavam a língua aramaica. E muitos ali não estavam entendendo a leitura da palavra. E naquele momento os levitas então, eles se levantam, eles se posicionam no meio do povo. E eles começam a explicar a palavra. Não somente traduzindo para que o povo pudesse ouvir aquela palavra numa língua que entendessem, mas também explicando a palavra. Ah, irmãos, como nós precisamos disso em nossos dias. Nós precisamos entender a palavra. Porque, infelizmente, há muitos que manipulam a palavra de Deus para os seus próprios fins. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem para apontar o dedo, mas isso é um fato. Porque isso não é um fato somente dos nossos dias. Desde o início, desde que o evangelho é pregado, existe uma necessidade de que nós compreendamos a palavra de Deus. Nós lembramos do eunuco que estava em sua carruagem, em Atos capítulo 8. E o Espírito Santo então leva ali Filipe a se posicionar ao lado dele. E a pergunta que ele faz é: você está compreendendo o que você está lendo? E o eunuco responde, está no verso 31, como que eu posso entender se não me for explicado? Eu preciso entender o que está escrito. E naquele momento os escribas, os levitas se levantam. E eles vão para junto do povo. E eles começam a explicar para o povo o que estava sendo lido. E vemos pelo texto que isto gera então duas reações. E a primeira reação é a reação de choro e de tristeza. Sabe, irmãos, muitas vezes nós resistimos ao avivamento, porque podemos perceber que o avivamento muitas vezes irá promover em nós uma certa tristeza. Sabe, quando o povo percebe, e eles começam a ouvir a palavra, eles começam a entender a palavra, eles percebem o quanto eles estavam distantes dessa palavra. Eles percebem o quanto seus antepassados se distanciaram dessa palavra. E eles começam a olhar tudo que está ao redor deles. E eles começam a se entristecer. O retorno à palavra muitas vezes vai promover em nós um entristecimento. Mas a tristeza, segundo Deus, ela conduz à vida. Eu não estou falando de um sentimento de remorso. Eu não estou falando aqui de um sentimento de autocomiseração. Eu estou falando de um sentimento muito genuíno. Quando nós percebemos que estamos distantes daquilo que Deus projetou para nós. Então o avivamento, ele começa com um sentimento de tristeza, mas ele termina com uma grande alegria. E para chegarmos a esta alegria, às vezes precisamos permitir que o Senhor também nos entristeça. Nós vamos ver que este capítulo termina com uma grande festa, mas passou pelo caminho do choro. Ah, irmãos, nós vivemos em dias que as pessoas resistem à dor, ao choro. Oh, queridos, muitas vezes é necessário que choremos. É necessário que pranteemos. O Senhor Jesus nos disse isso. Ele disse: felizes, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Mas a questão aqui é por que nós choramos. Porque muitas vezes, em nossos dias, em nossa geração, as pessoas estão chorando pelos motivos errados. Estão chorando por coisas que elas não têm. Estão chorando por coisas que elas não possuem. Estão chorando por inveja de outras pessoas. Mas esse choro aqui não é esse choro. E nós poderíamos também chorar quando vemos que não estamos refletindo a imagem de Jesus Cristo para o mundo. Isso sim poderia nos fazer chorar. Isso poderia nos levar a um profundo arrependimento. Isso está acontecendo. E o povo começa a chorar. E porque o povo estava agora chorando pelo motivo certo, este choro pelo motivo certo, então, ele leva a alegria. E vendo o quebrantamento do povo, vendo o choro do povo, mas não era agora por causa das coisas, não era por causa dos bens, não era por causa do status. Agora o povo estava chorando porque se viu distante da palavra do Senhor. Então Deus opera, e a palavra do Senhor vem para o povo dizendo: agora chega de choro, agora é tempo de se alegrar. Porque o avivamento, no seu produto final, ele tem uma grande alegria. O avivamento produz uma grande alegria, irmãos. A alegria do retorno ao coração do Pai. A alegria de estarmos novamente unidos àquele que nos ama e que tem uma vida abundante para nós. E então a palavra vem ao Senhor, vem ao povo a partir do Senhor, dizendo: olha, lhes disse ainda, ide, comei, bebei do melhor que tiverem. Olhem, enviem algo aos que não têm nada. Pois este dia é consagrado ao Senhor, por isso não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Avivamento é isso, irmãos, é a alegria do Senhor retornando para a sua casa, retornando para o seu povo, retornando para a nossa vida. E isso então promovendo algo glorioso ao nosso redor. Veja que o Senhor orienta o povo: olhe, não pensem agora só em vocês. Vejam, tem muitas pessoas que não têm nada preparado para este dia de festa, de celebração. Pensem neles também. Vão, repartam, vão e se alegrem, celebrem. Então todo o povo saiu dali para comer e beber e para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si e comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. O povo entendeu a palavra do Senhor. Isso gerou tristeza, mas depois gerou uma grande alegria. E por fim, isto gerou uma nova atitude. Houve uma mudança, houve uma transformação. E a primeira coisa que nós vemos a partir do verso 13 deste capítulo é que depois de séculos, a festa dos tabernáculos foi novamente celebrada pelo povo. Aquilo era um requerimento da lei. Este não é um requerimento de Deus para nós nesses dias em que nós estamos, mas para aquele povo, naquele momento, naqueles dias, era um requerimento da lei que havia sido abandonado. E o povo vai, e o povo então em ações mostra e demonstra: nós queremos viver diferente, sim, nós queremos dar ouvidos à palavra do Senhor. E diz o texto que desde os dias de Josué, esta festa não havia sido celebrada da maneira como foi celebrada. E o povo foi, construiu as suas cabanas, o povo habitou em cabanas, eles observaram tudo segundo a palavra do Senhor. Então, irmãos, quero chamar já os irmãos para virem aqui. Se buscamos um avivamento, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer onde estamos. Precisamos reconhecer onde estamos. Precisamos entender que o elemento chave é a palavra do Senhor. O avivamento vem por meio da palavra. Quando a palavra é honrada, quando ela é lida, quando ela é compreendida, quando ela é vivida. E o objetivo de Deus no avivamento é restaurar a imagem de Cristo por meio da sua igreja. Em nossos dias, não estamos mais sujeitos à lei de Moisés. Nós temos uma revelação maior, que é Cristo Jesus, o qual é o cumprimento de toda a lei. Mas nós temos uma palavra que revela este Jesus. E agora Deus quer revelar a Jesus Cristo ao mundo, por meio do seu povo, da sua igreja. Mas isso só pode ser feito se nós compreendermos quem é Jesus, por meio da sua palavra. Tem muitos falsos Jesus por aí, irmãos. Tem muitos falsos Cristos. E outros ainda se levantarão. E sabemos que, no tempo determinado, ainda vai se levantar um que vai enganar a muitos, o qual a palavra chama de o homem da iniquidade, o anticristo. Um falso Cristo. Em nossos dias, esta palavra, ela nos revela Jesus Cristo. Quem Ele é. Como Ele viveu entre nós. Como Ele quer que nós vivamos. Como Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Como Ele quer que nós nos relacionemos com o mundo ao nosso redor. Como Ele quer que nós nos relacionemos com as posses, com os dons que Ele nos deu. Que tipo de vida Ele quer que nós vivamos. Isso tudo está aqui revelado nesta palavra. E um avivamento genuíno, ele só pode ter a sua base nesta palavra, irmãos. Porque fora dela será movimento de homens, será emocionalismo, será algo que não vai produzir aquilo que Deus quer produzir entre nós, que é Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, irmãos. Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é o motivo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele nós existimos, nós fomos feitos para Ele, nós fomos feitos para sermos a imagem dEle. E o avivamento, ele vai produzir então uma imagem de Cristo restaurado em nós e através de nós. É isso que Deus deseja, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar nessa manhã, manhã de avivamento. você tem se relacionado com essa palavra, querido, querida? Como você tem se relacionado com essa palavra? Não é somente ler, mas é compreender, entender, buscar, se render, é adequar a nossa vida a ela e não procurar adequá-la à nossa vida. Rendição, isso é avivamento. Isso vai produzir imagem, imagem de Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra se acenda em nós, que nós, Senhor, possamos, Senhor, honrar a tua palavra, buscar a tua palavra, estudar a tua palavra, compreender a tua palavra, obedecer a tua palavra. Senhor, queremos um avivamento, Senhor, mas um avivamento segundo a tua palavra, que produza a imagem de Cristo e não a nossa própria imagem, Senhor. Nós invocamos o teu nome nesta manhã, nos leva a este lugar, nos aviva, Senhor, nos aviva, ainda que precise, Senhor, que nós nos entristeçamos por um pouco, mas, Senhor, a tua alegria é a nossa força. Nós sabemos, Senhor, que o avivamento traz uma grande alegria, produz, Senhor, uma grande alegria, uma grande celebração. Nós queremos viver isto, esta plenitude, Senhor. Nos leva a este lugar, Senhor. Nos leva a este lugar. A Ele a glória. Vamos declarar: a Ele a glória. Aleluia.
Para Ele são.